Hoje nós vamos falar, como adiantou o nosso irmão, sobre respostas do alto. Na verdade, nós buscamos, através da prece, essa resposta do plano espiritual maior, né, frente às nossas necessidades, às nossas dúvidas. E o Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca que a prece é uma invocação. O que é invocar? Chamar em auxílio, suplicar. Então a gente poderia trocar até a palavra, né? A prece é uma súplica, um pedido, né, mediante a qual todos nós, né, as pessoas, entramos em contato pelo pensamento com os nossos espíritos aos quais nos dirigimos, né? Pode ser o nosso mentor, pode ser Jesus, Deus, muitas pessoas, né, de outras religiões têm os santos que se dirigem a eles em prece, né? Então, a prece ela pode ter nessa conversa, né, com o plano espiritual maior, três aspectos. O primeiro, que é o mais comum, a gente através da prece faz um pedido, uma solicitação. Um outro aspecto é um agradecimento, agradecer por aquilo que recebemos, né? Dizem até alguns que quanto mais a gente agradece ao invés de pedir, sinal que a gente já está mais harmonizado, né? À medida que a gente vai agradecendo mais do que pede. E um terceiro aspecto é o que o Kardec chama de glorificação, que é o reconhecimento, né? Que nós nos dirigimos a esse espírito comum, que a gente tem alguma predileção, ou mesmo a Jesus, a Deus, reconhecendo, né, o bem que eles nos fazem. Glorificação. Então, são três aspectos que tem a prece: pedir, agradecer ou glorificar. Né? Claro que na maior parte das vezes nós utilizamos a prece para solicitar alguma coisa, o que não é errado, claro. Né? O Rodolfo Caligares, que é um escritor espírita, ele, lá no livro Sermão da Montanha, ele coloca para nós que a prece é o melhor recurso que nós temos quando a gente está sentindo que o peso que a gente está carregando nas costas está um pouco pesado. Então é o maior recurso para a gente aliviar esse peso das nossas costas, né? E as preces, conforme nos ensinam os espíritos, elas têm características diferentes. Uma das características, os espíritos chamam, que é a prece de horizontal. O que é uma prece horizontal? É uma prece que a pessoa faz, mas que ali não está tão assim, né, motivada para fazer aquela prece, que ela fica aqui meio no terra a terra, horizontal, ela não sobe aos planos mais altos. Então os espíritos chamam essas preces de prece horizontal. Elas ficam mais ou menos por aqui. Às vezes atinge algum espírito que esteja entre nós aqui, que possa nos ajudar, mas não é o ideal. O ideal é aquela prece que a gente, através das nossas vibrações harmoniosas, sentidas, né, fervorosas, nós conseguimos que essa prece atinja planos maiores, né, mais elevados. Então, a prece horizontal é essa, que ela fica meio por aqui. A prece vertical, né, o sentido ao contrário, né, ela não fica aqui, ela sobe, né, se a gente quiser ter aí um sentido de direção. Ela atinge planos espirituais mais elevados. Inclusive, para que se chegue a esses planos, a prece tem que ser, a gente vai ver aqui, tem que ter algumas características, né, para que ela consiga ultrapassar, né, o nosso terra a terra aqui e chegar aos planos espirituais mais elevados. Nós vamos ver, inclusive, alguns exemplos mais à frente. De modo que a prece, o que ela nos traz, segundo diz o Kardec também, lá no capítulo 27 do Evangelho, não é muitas vezes resolver o problema que a gente está pedindo naquele momento, não é? Mas o que que a prece traz e que é o fundamental? ela nos traz a companhia dos espíritos mais evoluídos, para que eles, junto conosco, possamos atingir, né, o objetivo que nós fizemos pela prece, né, um pedido para alcançar alguma coisa. Então, o que será concedido através da prece bem feita é isso, é a companhia dos amigos espirituais, né, para a gente poder atingir ali, ter, né, a resposta que nós desejamos. Então, temos a prece vertical, aliás, horizontal, a vertical. Mais um tipo de prece que os espíritos nos falam é a prece não atendida. Aí a gente pode até descobrir por que ela não foi atendida, né? Os espíritos também que nos falam. Ou o pedido foi bem fora de propósito, né? Que a gente sabe que muitas pessoas acabam misturando, digamos assim, né, coisas materiais com as coisas espirituais. Ah, eu quero ganhar na loteria, vamos supor. Aí faz uma prece, faz uma promessa, que eu quero ganhar na loteria. Quer dizer, essa prece não vai ser atendida mesmo, porque ela não tem ali nenhum sentido mais importante para a vida da pessoa. Então, mais um tipo de prece para a gente encerrar essa classificação aí, as preces intercessórias, aquelas que nós fazemos em favor de alguém, pedindo alguma coisa para alguém, para um parente, para um filho, para algum vizinho, alguém do trabalho que nós conhecemos. Prece intercessória. De qualquer forma, a importância que a prece tem, né, para as nossas vidas, ela faz com que nós nos liguemos aos planos espirituais mais elevados. Sempre lembrado, né, que é aquela prece bem feita, prece fervorosa, né? De modo que o Kardec, lá no Evangelho, ele complementa que seria até ilógico a gente acreditar que todas as preces serão atendidas. Já pensou se fosse assim? Nós não tínhamos mais planeta de provas e expiações, né? Tudo que a gente queria ser atendido na hora. Não tem sentido, não tem lógica uma coisa dessas, né? Porque, às vezes, aquela tal prece não atendida, um pedido que nós, encarnados, achando que é justo, que tem um propósito, né? Mas, olhando para a vida espiritual mais ampla, né? A vida espiritual mesmo, que nós estamos aqui na Terra por um determinado tempo, né? Então, essa nossa visão aqui de encarnado, ela é mais curta, né? Os espíritos não, eles têm uma visão mais ampla. Olha, se for atendido esse pedido dessa pessoa nessa encarnação, isso não vai ser bom para o plano geral de evolução dessa pessoa. Por isso que às vezes também, embora o pedido seja até justificável, ele não é atendido nesse sentido, né? De que não é bom para a criatura no seu programa geral. Todos nós sabemos que nós reencarnamos com o programa e, às vezes, o nosso pedido é para sair do programa. Há uma dificuldade. Ah, eu não quero essa dificuldade. Mas nós temos que passar por elas, né? De modo que o importante é que a presença conosco, dos nossos amigos espirituais, diante do nosso pedido, é no sentido de nos trazer forças, nos trazer ideias. Eles trazem sugestões para nós. Eles não vão agir por nós, mas vão trazer ideias, sugestões, né? Que às vezes nós, seguindo, né, aquela sugestão que brotou ali na prece, nós vamos até resolver aquele problema que estamos envoltos com ele, né? De modo que a gente poderia até resumir que uma prece bem feita, fervorosa, que atinja os planos espirituais mais altos, o que ela vai nos trazer de resposta, a resposta do alto, não é? É, muitas vezes, a presença desses amigos espirituais conosco. Eventualmente, um pedido que façamos vai ser atendido também, não é? Ah, eu estou com um filho, com um problema de saúde, eu oro, eu peço, e os espíritos vieram, colaboraram para a saúde daquela criança ou filho se normalizasse. Então, nós podemos ter pedidos respondidos, ou auto-respondendo mais imediatamente. Mas, às vezes, as respostas ou não vêm, porque não seriam convenientes, ou demoram um pouquinho. Nós vamos ver na frente que, para atender de maneira correta, às vezes demora um tempo para poder os espíritos agirem. Né? O Kardec, ele, nessa parte das orações, ele foi bem claro em dizer para nós, dar um rumo de como que seria uma prece bem feita, digamos assim. A gente lembra, antes de falar o que Kardec disse, que às vezes, numa dificuldade nossa, num momento mais difícil, um simples pensamento, às vezes, consegue ser vertical e atingir os planos espirituais mais elevados. Jesus, cuida de mim naquele momento de dificuldade. Pronto, a prece está feita. Né? E o Kardec lembra esse aspecto, que ele diz o seguinte, lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a principal qualidade da prece é ser clara, objetiva. E ele completa, sem palavrórios inúteis. Porque a prece não é a quantidade de palavras. Né? A gente faz até uma observação que nós vamos colocar aqui a prece, conforme nos ensina os Espíritos, o Kardec registrou lá na codificação, que alguns irmãos nossos de outras religiões não seguem esse critério. Nós não estamos falando mal deles. Cada um tem a sua maneira de acreditar. Às vezes é importante para a pessoa, por exemplo, fazer uma prece ajoelhada. Nós espíritas sabemos que isso não tem o menor sentido. A posição do corpo não tem o menor sentido. Mas respeitamos, conforme o próprio Kardec fala, o Espiritismo respeita todos os tipos de orações dos nossos irmãos de outras religiões. Mas nós temos uns certos critérios que os Espíritos, né, através do Kardec, e mesmo depois, vem nos colocando, que são importantes da gente observar. Por quê? Porque quando a gente tem o foco no que é principal, no que é importante, nós vamos ter, vamos dizer assim, possibilidade mais de sucesso do que a gente ficar dando voltas naquilo que não interessa. Né? Então, o Kardec diz isso, prece bem simples, né? Como aquela que eu falei aqui agora, é uma prece. Jesus, cuida de mim. Eu não estou nesse momento conseguindo nem articular um pensamento de tanta dificuldade que eu estou passando. Essa prece está feita. Né? Também, dentro da doutrina espírita também diz isso, né? De que a forma, eu dizia uma delas, ajoelhar, né? Nada vale. O que vale é o pensamento, são as vibrações. Né? Então, temos alguns nossos irmãos que acreditam que pela quantidade de prece que é feita, que vai ter mais poder. Ah, se eu fizer 10 orações, é melhor do que se eu fizer uma só. E repetida, né? Que é uma coisa que às vezes a pessoa está falando aquilo tão automaticamente que ela nem está participando, já está pensando no que vai comprar amanhã para o almoço e tal, e aquele negócio está ali. Né? Que virou uma coisa muito automática. O coração não está participando, a mente não está participando. Né? Os espíritos chamam atenção para isso. Né? Mas o Kardec também, lá no capítulo 28, ele diz a seguinte frase, que eu até vou ler, para não parecer que nós estamos falando mal dos outros. Né? O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração. Então, os nossos irmãos das outras religiões têm a sua maneira, né, da cultura deles, de fazer as suas preces. Né? E, claro, muitas têm valor, apesar de terem ali algum contexto que não tem muita importância. O Emmanuel, no livro Pão Nosso, né, ele diz o seguinte, que a sincera atitude da prece, ela não obedece a movimentos mecânicos. em pé, sentado, agora eu levanto, agora eu vou para lá, agora eu vou de joelho, agora. Para o Emmanuel, né, que a gente sabe que é um espírito de altíssima envergadura, ele disse que isso não tem valor nenhum. Por quê? Porque o que interessa são os pensamentos, são as vibrações. Né? É, a prece, ela não nos tira as nossas provações. Elas podem amenizar, mas elas não tiram. Vocês já notaram uma coisa? Às vezes, quando nós temos que fazer algo, aqui mesmo no mundo material, né? Vamos supor, por exemplo, eu tenho que ir no cartório resolver um problema de um documento. Mas eu não estou entendendo bem esse documento. Lá no cartório eu não sei bem a hora que eu chegar lá, o que eu vou falar. Eu estou meio em dúvida disso aqui. Aí vem uma pessoa amiga, ou um parente, um conhecido, um vizinho. Vou com você que eu entendo um pouco disso. A gente não fica mais tranquilo? Não é? Mesma coisa, a presença dos amigos espirituais conosco para a gente enfrentar os problemas. Nós vamos ter que enfrentar. Mas com a presença deles, é como aquele amigão do peito que está do nosso lado. Né? Nós vamos ter mais coragem, vamos ter mais energia, mais harmonia para poder enfrentar aquele problema. De modo que o objetivo maior da prece é obter a companhia dos amigos espirituais para ombrear conosco na resolução dos nossos problemas. Não é para tirar as nossas dificuldades, mas amenizar. E até resolvê-las, porque nós estamos aqui para isso, né? Para resolver dificuldades. E com a presença deles, com a ajuda deles, a gente sabe que a gente pode mais, né? Digamos assim. Os espíritos também colocam que a prece, ela sempre ampara. Ele não diz assim, às vezes ampara. A prece sempre bem feita, que a gente diz, né? Ela sempre ampara. Nós vamos ter essa resposta do alto, às vezes, sem perceber naquele momento. Mas eles não vão deixar uma prece fervorosa sem resposta. Isso eles não deixam, não. Né? De modo que os espíritos vêm junto de nós, não é? Para que aumente as nossas forças para a gente resolver problemas. Tem uma pequena história que ilustra um pouco isso, que é de uma certa criatura, né? É uma história. Ela vivia num determinado local, muito temente a Deus, como a gente diz, né? Aí na gíria, né? Tem pessoa temente a Deus. E ele tinha uma frase diante das dificuldades, ele acreditava mesmo. Né? E ele dizia o seguinte, ó, tenho plena fé em Deus, eu rezo o tempo todo, então ele vai resolver os meus problemas. Rezo o tempo todo e tenho muita fé em Deus. E tinha mesmo, né? A ponto de, no exemplo que a gente vai dizer aqui, ele acreditar que ele poderia resolver até o que aconteceu aqui. O que aconteceu? Ele morava no local em que as enchentes, que estão até comuns nesses nossos dias aí, né, atingia a casa dele frequentemente na hora das grandes chuvas. E num determinado momento lá, essas chuvas aumentaram exponencialmente, como a gente até tem visto agora. De repente, aquela quantidade de água prevista e que não é tão usual assim. Então, chegou um desses momentos, né? E aí, o pessoal da prefeitura daquele local foi até as pessoas que moravam naquela região, dizendo para eles, olha, tem uma previsão de muita chuva, nós sugerimos a vocês que se transfiram daqui para um local mais adequado, também estamos oferecendo possibilidades aqui, para que vocês não corram riscos. Muitas pessoas saíram, né? Foram para os locais mais seguros e ele não. Ah, não, dizia lá para o pessoal da prefeitura. Eu tenho plena fé em Deus, eu rezo o tempo todo, ele vai resolver esse problema para mim. Bom, veio a tal da chuva. Aí inundou tudo. A casa dele tinha 2 andares. Inclusive, ele não pôde mais ficar no primeiro andar, no térreo. Foi para o andar seguinte. Veio o barquinho da prefeitura agora. Eles nem vieram mais a pé, não tinha jeito. A água tomou tudo. Senhor, vem mais chuva por aí. A previsão está mostrando que vai vir mais água aí. O senhor teria que vir conosco para sua segurança. Não, eu rezo o tempo todo. Deus vai ajudar. Eu confio nele. E vai precisar sair daqui. Não conseguiram. Mas, ó, o senhor está avisado. Vem mais água aí. E veio. Aí ele subiu lá no telhado. Agora estava lá na cumeira do telhado. Veio o barquinho de novo. Não, não, não vou com vocês, não. Eu rezo o tempo todo. Acredito em Deus. Ele vai resolver isso para mim. Eu confio nele. E confiava mesmo. Mas lá a maneira dele, né? É, de modo que aí veio mais outra chuvarada e ele morreu afogado. É, e chegou, como é a história, né? Chegou lá no céu e ali foi recebido, né? É, por Deus, né? Segundo conta a historinha lá. E reclamando. Mas eu confio tanto no Senhor, o Senhor não me ajudou. Aí Deus responde para ele: eu te mandei três respostas. Três vezes. Você negou as três. Eu queria que você saísse de lá. Essa era a minha ajuda, a minha resposta. Então, às vezes, as respostas que vêm do alto não são exatamente aquelas que nós estamos esperando. Mas se a gente ficar atento, a gente vai saber interpretar o que, que é essa resposta que vem do alto. Né? É, está lá no Evangelho de Jesus, né, em Lucas: qual dentre vós que um filho pede um pão e você dá uma pedra? Nós aqui não fazemos isso, né? Aí ele completa: que dirá Deus? Quando se pede algo, ele não vai dar algo pior. Pelo contrário, ele vai dar o necessário, o ideal, o melhor para a criatura. Mas o melhor nesse sentido amplo, né? Das encarnações, qual o meu programa, o que, que eu tenho que vencer, quais as dificuldades que eu tenho que superar. Isso é luta nossa diária, de cada um de nós, né? É, e aí, muitos fatos, né, que acontecem até após as nossas orações, os nossos pedidos, até a gente fica meio, dependendo da situação, né? Puxa vida, eu faço tudo. A gente acha que faz, né? Faço tudo. Eu peço ajuda, ela não vem. A pessoa fica desanimada, né? No exemplo que nós vamos ver daqui a pouco, a gente vai ver que a resposta virá sim. Como diz ali, já disse, né? Sempre vem a resposta boa às nossas preces, diante, né, daquilo que a gente precisa. Às vezes, por exemplo, a espiritualidade age de maneiras inusitadas até. Vamos supor, a pessoa está indo para o aeroporto pegar um avião. De repente, a espiritualidade já tem informações ali que aquele avião pode ter algum problema, que eles sabem com antecedência, né? Às vezes até o grupo que está embarcando naquele avião é uma prova coletiva, já programada, né? E aquela criatura ali não está nesse conjunto de pessoas que teria que passar pela aprovação. Por exemplo, desvia o carro da estrada lá, ele fura um pneu. Pronto. Aí parou, perdeu o avião porque não deu tempo de chegar, né, na hora correta. Ou vem um engarrafamento gigantesco, a pessoa reclama, já dá um pouquinho, ela sabe que o avião caiu. Então, a espiritualidade age também nesse sentido. Ah, eu tenho um local para ir, tão bom, uma festa que eu vou, de repente eu fiquei doente, não vou poder ir. Ah, mas aconteceu algo lá que se eu tivesse lá, talvez eu tivesse desencarnado. Depois é que a pessoa vê isso. Então, as respostas que vêm do alto, elas, às vezes, nós não interpretamos corretamente. Mas ela tem a ação dos espíritos amigos, né, orientando a nossa trajetória. Uma outra pequena história, né, que mostra isso também, é de um náufrago. Ele estava num navio e ali houve uma tempestade. E aquele navio veio a naufragar. Várias pessoas desencarnaram, muitas pessoas estavam no navio, mas alguns conseguiram se salvar. Agarraram aos destroços do navio e, por alguma razão, né, o próprio mar, né, empurrando aquelas pessoas agarradas nos destroços, uma dessas pessoas foi parar numa ilha. Né? E ali, quando ele chegou, uma pessoa muito... realmente muito crente, digamos assim, né? Lá até na hora do naufrágio, ele fez a sua prece, aquela rápida, né? Que nesse momento a gente não vai parar, vai pensar, prece, não, nem dá para isso, né? É aquilo que eu falei no início, Jesus cuida de mim. E já vou resolver aqui, ver o que, que eu faço, né? E Jesus cuidou desse aí. Tanto que ele foi levado até uma praia. E ele pediu em prece para que isso acontecesse e tudo. Quando chegou lá, ele agradeceu em prece, ajoelhado, né? Tão a emoção que ele estava ali no momento, por ele ter sido poupado, né, daquela tragédia toda lá. E ali ele começou na ilha a andar, uma ilha pequena, com pouca vegetação. Tinha lá alguma coisa que podia ali servir de alimento, mas era muito pouco. E ele, com os próprios destroços que o levou até a praia, ele montou uma espécie de uma cabaninha ali, né, colocou algumas folhas em cima e tal, porque a ilha é desprovida de sombra e se ele ficasse naquele sol direto, ele não iria suportar. Pois bem, ele andava na ilha todos os dias, né, sempre orando, pedindo a Jesus que alguém pudesse encontrá-lo ali, fervorosamente mesmo. E aí ele ia andando na ilha, buscando alguma coisa para comer, achou lá uns coqueiros mais adiante, bebeu uma água de coco e tal, e assim foi levando a vida. E de modo que passaram-se ali alguns dias. Num determinado dia, ele estava afastado ali da tal cabaninha que ele montou, né? E veio uma tempestade muito violenta, de raios, bastante trovões. Um desses raios caiu em cima da cabaninha dele e pegou fogo. Aí, na volta que ele veio, né, da pesquisa dele por alimentos, ele viu aquilo, aí ele se desequilibrou. Aí ele já nem mais rezou, já xingou. Ficou, mas eu faço, eu já rezei tanto, eu já pedi, e não vem ninguém aqui. E ele ficou revoltado mesmo diante daquela situação. Agora que eu não vou suportar, como é que eu vou, né, me proteger do sol? E assim foi, nas reclamações. E ele ficou tão, já estava tão um tanto fraco, né? E ali naquela situação ele ficou tão alterado que ele acabou meio que desmaiando mesmo, ali na areia da praia. Aí foi, quando ele acordou, ele viu duas pessoas assim, ué, quem são vocês? Né? Ele falou, não, nós estamos passando aquele barco que você está vendo lá embaixo e nós viemos atender o seu sinal de fumaça para te salvar. Então a gente vê que o plano espiritual, ele tem maneiras de agir para responder aos nossos pedidos, né? Mas às vezes é de uma maneira um pouco diferente, demora um pouco, né? Talvez, é claro, a pessoa, né, todos nós que estivéssemos numa situação tão difícil quanto aquele náufrago, a gente talvez fosse sair mesmo um pouco ali do nosso equilíbrio, digamos, né? Mas tenhamos certeza, o plano espiritual, ele sempre estará conosco. O que nós precisamos é ter uma humildade de reconhecer que se a resposta não veio até agora, ela pode vir um pouco mais à frente, e se não vier, é porque não seria bom para mim. Né? No livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, ele dá um exemplo fantástico de tudo isso que a gente está falando aqui. Nesse livro, há uma prece feita por uma adolescente, uma jovem de 15 anos, né? Uma prece fervorosa, e essa prece foi feita no seguinte contexto. Na família era ela, o irmão de 5 anos, a mãe e o pai. A mãe dela desencarnou. Então ficou o pai, novo ainda, mal completou 30 anos, com uma filha de 15 anos e um menininho de 5. E ali, ele, na tentativa, né, passado aí alguns poucos anos, de refazer a vida, o seu próprio lar, muito justo, né, uma pessoa tão nova, com dois filhos tão novos também, ele contraiu o segundo casamento. E ali, nesse segundo casamento, a segunda esposa dele, ela queria todas as atenções dele, chamava Amaro, né, do Amaro para ela. Mas o Amaro tinha uma atenção muito especial para os dois filhos. E o que é natural. Jovens, uma menina adolescente, um menino muito novo, sem a mãe anteriormente. Então ele se dedicou muito às crianças, né, para poder, né, ali superar aquelas dificuldades da falta da mãe deles. E com isso, até também neste objetivo, ele casou a segunda vez, para que as crianças tivessem uma mãe que os orientasse também junto com ele. Então ele tinha uma afeição muito grande às crianças. E essa segunda esposa, com ciúmes daquela situação, ela queria todas as atenções para ela. E as crianças, ela queria que ficasse meio em segundo plano. E ela começou a pensar nisso, né? Se essas crianças saíssem ou de alguma forma fosse para a casa de algum parente dele, deixasse tudo livre aqui, tudo melhor para mim. E ela foi com esse pensamento meio assim, egoísta, meio não, muito egoísta, né? E num determinado dia que eles estavam na praia, isso ocorreu no Rio de Janeiro, na década de 1940, mais ou menos, o menino veio a desencarnar afogado na praia. E ela ficou com remorso daquilo, porque ela achou que aquele desejo dela de que as crianças, né, fossem para outros locais para deixar ela sozinha lá com o marido, né, achou que aquilo tivesse tido influência no afogamento do menino. Não teve, mas ela achou que tivesse. E aquilo criou uma vulnerabilidade nela, remorso. Ela, é o que ela entendeu ali diante da situação. A primeira esposa do Amaro, que era a mãe dessa menina, a mãe do menino, né? Ela, quando desencarnou e viu ele uma segunda vez, né, se consorciar, ela também não aceitou. Ela achou que aquele lar era eternamente dela. A outra não podia entrar ali, porque aquele lar era dela. Mas ela estava desencarnada. O rapaz jovem, né, muito natural que ele seguisse esses passos. De modo que a primeira esposa do Amaro, a mãe das crianças, começou a obsediar a segunda esposa. E por que que ela conseguiu obsediar? Porque ela estava frágil pelo remorso, que ela achou que ela tivesse influência no afogamento do menino. Foi a brecha para o obsessor. E a obsessora era a primeira esposa, a mãe da Eveline, a jovem de 15 anos. E essa prece, dentro desse contexto, dessa situação que a gente descreveu, a Eveline viu a segunda esposa, né, a madrasta dela, de cama, porque diante da obsessão, diante da questão do remorso, ela ficou desequilibrada e ficou doente mesmo. De cama, o menino tinha desencarnado há pouco, o pai meio que assim, fora daquele equilíbrio mais tranquilo, né, nessa situação toda. Perdeu a primeira esposa, segundo casamento com problema, o menino desencarnou, ele tendo que trabalhar. Inclusive, quando o André Luiz foi visitar a família, ele estava estudando lá uma questão que ele teria que apresentar no trabalho dele no dia seguinte. Quer dizer, ele estava ali todo meio desarvorado naquela situação toda. E a Eveline, que era uma menina que ela reencarnou naquele lar exatamente para ser um ponto focal de equilíbrio, que é um espírito já mais evoluído, para essa situação toda ser vencida, né? E ela então fez uma prece para a mãe dela, a primeira esposa, que hoje é uma obsessora. A mãe dela nem percebeu que ela orou pedindo ajuda, nem percebeu, né? Mas a prece foi feita com sentimento, a tal da prece fervorosa, né? E se tornou uma prece vertical, que nós descrevemos no começo, né? Ela atingiu o nosso lar. A própria Eveline, ela veio de nosso lar, a cidade espiritual, né, para encarnar aqui, né, orientada por eles lá de nosso lar. E a prece que ela fez chegou lá no Templo do Socorro. Templo do Socorro é uma instituição em nosso lar que recebe preces e encaminha providências. Então não existe um departamento só para isso nessa cidade, existe inúmeros outros em várias outras cidades espirituais. Mas no caso da Eveline, ela veio de nosso lar, era ligada lá, essa prece atingiu nosso lar, foi uma prece fervorosa, pedindo para ajudar a família, né? E diante dessa prece, chegando lá, né, no Templo do Socorro, e a gente sabe, né, que a tecnologia do plano espiritual é muito mais à frente do que na nossa, né? Claro, tem planos espirituais que estão abaixo da nossa tecnologia, mas tem planos que estão acima. De modo que lá na cidade de nosso lar, se vocês já viram, já leram livro ou já viram filme, tem várias coisas que, principalmente naquela época, 1940, né, nós não tínhamos aqui. Então lá tem coisas que nós ainda estamos começando a ver aqui agora. O tal do aeróbus, lembra dele? Que era um objeto voador para transporte de pessoas, né? E o aeróbus, ele é, segundo descreve André Luiz, ele parava nos pontos, ele vem em cima, abaixa, recolhe os passageiros, sobe, vai embora dentro da cidade. Hoje nós estamos começando a ver o tal carro voador aí, né? Em 1940, isso já era fichinha nesse plano da cidade espiritual de nosso lar, né? De modo que lá, chegando essa prece, no Templo do Socorro, a tecnologia que envolvia aquele setor já pegou as vibrações da prece, interpretou tudo aquilo e já emitiu relatórios. Aí o orientador, né, lá desse local, pegou o relatório, aí veio junto com o André Luiz e uma equipe, né, e o André Luiz descrevendo isso no livro Entre a Terra e o Céu, vieram aqui para analisar a situação, para atender ao pedido da prece da Eveline. Só que eles notaram todas aquelas circunstâncias que eu relatei. Obsessão, o menino desencarnou, o rapaz com dificuldades, a segunda esposa doente. E ali eles começaram, claro, de cara o plano espiritual nos ajuda com o quê? Com boas vibrações. Então já levou boas vibrações, a Eveline já ficou um pouco mais tranquila, o pai dela um pouco mais equilibrado. Mas para resolver aquele problema da obsessão, onde estava o menino desencarnado, uma série de coisas, não era imediatamente. Levou tempo, né? Esse livro, Entre a Terra e o Céu, que é um livro até assim, parrudinho, né? Todo o livro é para descrever só esse atendimento. Como que aquilo foi se desdobrando em necessidades para atender aquele pedido da Eveline. Envolveu vários espíritos desencarnados, porque toda aquela situação que eles estavam passando ali eram resgates da época da Guerra do Paraguai. De modo que ali eles estavam vivendo o próprio afogamento do menino Júlio, né? Um desdobramento de que ele lá na Guerra do Paraguai ele se suicidou afogando, então ele resgatou ali. Outros espíritos envolvidos ainda com a primeira esposa, que também veio lá da Guerra do Paraguai, eles reencarnaram junto para uma série de acertos, né? Então envolveu vários espíritos encarnados. Tinha gente ainda, em 1940, bem velhinho, mas encarnados ainda, da Guerra do Paraguai, no Rio de Janeiro. Também tiveram que ser atendidos, que estavam ligados a todas aquelas questões envolvendo aquelas pessoas. A obsessão que a primeira esposa estava sobre a segunda esposa envolveu espíritos também desequilibrados, ligados ali, querendo vingar coisas lá da Guerra do Paraguai ainda. Então, envolveu uma série de espíritos desencarnados, encarnados, conversando com todo mundo, levando pessoas encarnadas durante o sono para conversar com os desencarnados no plano espiritual, para eles se acertarem. Né? De modo que se demorou meses. Enquanto isso, os espíritos, né, lá de nosso lar, estavam atendendo com vibrações positivas. A segunda esposa deu uma melhorada. O próprio Amaro começou a trabalhar de uma forma mais tranquila. E enquanto isso, eles resolveram essas pendências entre eles, né? Então, as respostas do alto, elas nos vêm, às vezes, de maneira diferente do que a gente imagina. Às vezes, vai demorar um pouco. Nesse caso aqui, né? Demorou alguns meses, porque a obsessora foi retirada, né, com equilíbrio daquele lar. Não é assim, chega lá, você é obsessora, arranca ela daqui. Não é assim que o plano espiritual superior resolve as coisas. Não, ela também é uma criatura, filha de Deus também. Está equivocada ali naquele momento. Como nós, em vários momentos das nossas vidas passadas ou atuais, às vezes a gente se dá uma deslizada também, equivoca em alguma coisa, né? Nós somos seres evoluídos ainda, né? Nós passamos por esses percalços. Então, o plano espiritual superior atende de maneira conveniente a todos aqueles envolvidos, de modo que através do convencimento, através de argumentos, através de tratamentos, as pessoas vão reconhecendo que elas estão em erro e muda a postura. Daí a obsessora saiu do lar, ela própria foi encaminhada. Os espíritos conseguiram que, através do sono, tanto a Eveline quanto o pai visitassem o Júlio, o menino de 5 anos que estava desencarnado no plano espiritual. A própria mãe dele, que era obsessora, se equilibrou, conseguiu também visitá-lo. Ou seja, isso demorou um pouco, né? O plano espiritual age com objetivos bem definidos, né, para alcançar um sucesso, né? E o sucesso nem sempre é tirar a nossa aprovação, mas é correr junto com a gente, né, de ombro a ombro, né? É interessante que, nesse caso que o André Luiz conta, toda a questão foi resolvida pelos espíritos desencarnados. Não teve nenhum encarnado ali ajudando neste caso que foi relatado, né? Porque não havia necessidade, né? Mas existem situações que o plano espiritual, né, para responder às preces das pessoas, ela precisa de alguém encarnado. Naquele caso do André Luiz, não precisou. Mas às vezes precisa. E um exemplo desses, segundo conta Humberto de Campos, né, no livro Cartas e Crônicas, ele diz lá no capítulo 15, ele lembra aquela passagem do Evangelho do bom samaritano, né? Que é essa parábola, né, contada por Jesus? Havia uma pessoa que ia de Jerusalém até uma cidade, que é Jericó. Naquela época, os deslocamentos ou eram a pé ou eram com animais, né? Ou montando nos animais, ou com alguma carroça, alguma coisa desse tipo. É o que existia. E essa pessoa, no meio do trajeto, foi assaltada. E ela estava montada no animal, né? Os ladrões bateram nessa pessoa para poder retirar os seus bens, né? Machucaram ele de uma forma bem intensa, né? E ele ficou ali caído no chão e levaram tudo dele embora. E ele fez uma prece fervorosa, pedindo a Deus que de alguma forma o ajudasse. E esse pedido da prece fervorosa é a prece vertical, chegou lá no destino. Então, os espíritos mandaram um mensageiro, né, para que atendesse as necessidades daquele que estava solicitando. Aí o espírito chegou lá, primeira coisa, como os espíritos fizeram lá no caso da Eveline também, né? Primeira coisa, vamos trazer boas vibrações, algum sangramento, alguma coisa que ele estava lá, eles conseguem estancar através do magnetismo, né? Então, aquele primeiro atendimento o espírito conseguiu dar. Agora, e outra, eles pegaram essa pessoa e jogaram lá no meio do mato, que na estrada ninguém percebia muito bem, não. Então, o que que esse espírito mensageiro, né, que veio atender a prece, tinha que fazer? convencer alguém através da intuição para chegar até ali, pegar aquela pessoa e levar a um local adequado. Ele, como espírito, não conseguia pegar. Então, ele precisava de alguém encarnado, né? E aí, passou por ali, naquele momento, um sacerdote. O espírito, na mesma hora, esse mensageiro, né, que veio para atender, intuiu a pessoa percebeu, olhou e viu mesmo ali aquela pessoa acidentada, né? Só que o sacerdote, que cuidaria, né, das coisas de Deus, resolveu ignorar: ah, não, vou atrasar meu compromisso, vou deixar isso para ele. E foi embora. Continua Jesus contando a história, né? Aí veio uma segunda pessoa que passou por ali. Na mesma hora, o espírito mensageiro intuiu, ele olhou, ele viu que tinha ali, era um levita. Levita era um doutor da lei, que cuidava das leis materiais, né? Quer dizer, uma pessoa que poderia até ajudar mais profundamente até para pesquisar o que houve e encaminhar. Ele tinha, né, como encaminhar aquela pessoa para um tratamento. Era um levita, uma pessoa que tinha trânsito mais fácil na sociedade da época. Mesma coisa. Ah, não vou me envolver com isso aí, não. Eu tenho compromisso, e depois eu que entendo de lei, amanhã ou depois vão me questionar por que que... Será que não fui eu que fiz isso? Não quero me envolver com isso, não. Foi embora. Então, aí, duas pessoas que a gente acreditaria, né, que em princípio ajudariam imediatamente: o que cuida das leis de Deus e os que cuida das leis dos homens. Não quiseram. Aí Jesus continuou na história. Aí veio um samaritano. Por que que Jesus fala samaritano? Samaritano é alguém da região que mora, é originário, que nasceu, né, que faz parte ali da Samaria, uma região da Judéia. E eles eram tidos pelos judeus de Jerusalém ou de outras partes do país, que eram pessoas que eles não gostavam deles, por coisas assim bobas. Por exemplo, para orar tem que orar ajoelhado, vamos supor. É da tradição lá dos judeus. Mas esse povo da Samaria não considerava isso. Ah, orar não tem a ver com ajoelhar. O meu pensamento é que é o que vai valer, né? Então os judeus não gostavam deles, falavam que eles eram preguiçosos, que eles... Aí Jesus colocou de propósito esse que eles não gostavam, esse parou e ajudou. O espírito intuiu, ele percebeu, na mesma hora, ele fez ali até alguns curativos. Naquela época as pessoas viajavam, né? Levavam alguma coisa nesse sentido, porque as viagens podiam ter acidentes, era uma coisa muito precária, né? Então, alguma coisa assim de primeiros socorros eles levavam. Fez ele os primeiros curativos, colocou ele no animal que ele estava, ele foi a pé, puxando o animal, levou lá na hospedaria. Olha, eu tenho compromissos, vou deixar ele aqui. Pediu para o estalajadeiro cuidar dele, que ele iria cumprir com todos os custos que ele tivesse, que ele podia gastar o que fosse necessário. Então, conforme ali a história do Jesus, né, o Jesus quis pegar exatamente nesse ponto, às vezes da onde não se espera ou que as pessoas não consideram como cabível, né, é que vem ajuda. E nesse caso, os espíritos precisaram de alguém encarnado para ajudar ali aquela criatura em resposta à prece que ele fez. E muitas vezes nós somos às vezes convocados para algum trabalho, para alguma assistência, e às vezes a gente faz vista grossa. É o plano espiritual, às vezes, nos intuindo para que a gente haja em benefício de alguém que pediu, mas que precisa do encarnado para estar junto dele, né? Às vezes, não é nem bens materiais, nada disso. Às vezes, uma pessoa que está na dificuldade, assim, que precisa de uma palavra de apoio naquele momento. Eu fui intuído. Ah, mas eu estou com pressa, não vou ali não. Depois eu volto. Aí já é tarde. Porque a espiritualidade às vezes conta conosco para responder aos pedidos dos nossos irmãos, se naquela hora a gente puder fazer alguma coisa, né? Então a gente ficar mais atento, às vezes é interessante, porque a gente vai poder fazer o que os espíritos estão, né, respondendo a alguma prece de alguém que está ali naquele momento em dificuldade, né? No livro Renúncia, o Emmanuel, lá na página 319, ele coloca a seguinte frase, até eu vou ler. O do Emmanuel a gente tem que ler, né? Porque se errar, né? Emmanuel a gente não pode errar, não. A misericórdia de Deus nunca andou atrasada. Nunca andou atrasada. Quando nos parece que atrasou, é que algum motivo existe que não podemos compreender de pronto. A resposta virá ao tempo que seja oportuno, digamos assim, né? E muitas vezes a resposta precisa de nós encarnados para agir em nome dos espíritos, né, que vieram responder aquela rogativa. E para a gente encerrar, uma pequena outra historinha, que é uma lenda indígena, que é o seguinte: nessa tribo, os meninos, quando atingiam ali a fase da adolescência, para serem considerados adultos, eles teriam que passar por uma determinada prova. Que prova era essa? A prova era a seguinte: o pai ou o responsável daquele menino levava-o lá no interior de uma mata, né? Ele, inclusive, de olhos vendados para não ver o caminho. Chegando lá, ele era colocado sentado em cima de uma pedra, de um toco de árvore, uma coisa assim. E ele tinha que vencer o seguinte desafio: ficar ali a noite toda, sem poder tirar a venda. E se ele conseguisse, até a manhã seguinte, permanecer ali daquele jeito, ele seria considerado adulto, né? E para os meninos, para ser considerado adulto, era muito importante. É aí que ele poderia se casar, por exemplo. Às vezes estava lá com a sua namorada e tudo, querendo essa oportunidade do casamento e tudo, mas tem que passar primeiro por esse teste. Então eles eram corajosos, eles ficavam ali, né, tentando, né, obter essa passagem para ser adulto. E ali é dito a ele o seguinte: assim que o sol amanhecer, que ele é colocado de frente para o sol, os primeiros raios baterem na sua venda, você pode retirar, que você vai perceber que o sol nasceu, é dia, você venceu a noite, você passou pelo teste. E assim foi. Ficar ali, aí vinham aqueles barulhos, né? E ele, por ser da floresta, ele reconhecia o que seriam aqueles barulhos. É uma onça. Ele ficava todo apavorado, quase arrancando a venda para poder se safar daquela situação difícil. Dá um pouquinho, a onça ia embora. Vem um outro barulho: isso é uma cobra, não sei o quê. Eu sei porque ela faz esse barulho no mato e tal. De novo, aquela tensão dele ali, né? Quase tirando a venda para poder se proteger. Mas ele aguentou até o fim. Dá um pouquinho, a cobra foi embora, o outro bicho desapareceu, o barulho sumiu. E o sol nasceu. Ele tirou a venda. Quem que ele vê do lado dele? O pai dele não foi embora, não. Ele não sabia. Mas o pai dele protegeu ele a noite inteira. Senão os bichos tinham atacado mesmo. Só que ele não sabia. Ele teve coragem de ficar firme ali. Venceu a prova, né? E assim é Deus conosco. Está do nosso lado, né? E às vezes a gente não acredita muito nisso, que ele está do nosso lado. Aquele menino lá, ele passou pela prova porque ele foi firme, ele acreditou, ele teve coragem, né, de enfrentar aquilo ali. Mesma coisa nós. Coragem para enfrentar nossas dificuldades, né, mas com essa certeza que do nosso lado o pai está ali, né? Nós nunca estaremos sozinhos nessa nossa vida. Sempre, né, com a presença dos amigos espirituais, né, ao nosso lado. E para encerrar a nossa fala de hoje, a gente só lembra que a prece, às vezes, de imediato, ela não modifica os fatos que estão ao nosso redor, mas ela nos modifica. Ajuda-nos, pela presença até dos amigos espirituais, a superar aquela dificuldade, né? Então, confiança em Deus, né, é algo que é uma ferramenta das maiores, se não a maior, para a gente enfrentar tudo que a gente precisa enfrentar.